E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pela Rádio USP. Seguimos com o Jornal da USP no ar para você e sempre com um tema relacionado à medicina, novos medicamentos, novos protocolos, sobre as mais diferentes doenças e conversando com especialistas de diversas áreas. Bom, a gente vai tratar do seguinte assunto. A Anvisa aprovou recentemente o registro de um medicamento, é chamado de um medicamento mais caro do mundo, para tratar crianças com atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AMI. Quais são os medicamentos hoje disponíveis, especialmente na rede pública? Como essa doença é tratada? Normalmente, quando ela é descoberta? É desde o nascimento? Como deve ser feita a intervenção nos primeiros anos? O que a medicina hoje oferece no tratamento desse tipo de doença? E eu vou conversar com o professor Dr. Wilson Marques Júnior. Ele é titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor, bem-vindo ao jornal e muito obrigado por aceitar o nosso pedido.
Bom dia para todos, né? O prazer é meu estar aqui falando com vocês sobre a atrofia espinhal. Estou à disposição.
Muito obrigada. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é essa doença, porque eu fiz um resumo muito breve.
A gente tem um neurônio, né, que fica na medula espinhal e no tronco dos nervos cranianos, né, que ele inerva o músculo. E esse neurônio, ele é fundamental não só para a nutrição do músculo, mas para os movimentos que a gente faz. E na atrofia espinhal, por vários motivos aí, esse neurônio para de funcionar e aí então a pessoa que é cometida dessa doença vai perdendo os movimentos. Na atrofia espinhal mais comum, então a gente tem uma mutação em um gene que chama SMN1, que é o gene para a sobrevivência do neurônio motor, e devido à mutação, uma alteração nesse gene, o neurônio motor inferior ele vai perdendo suas funções, ele vai morrendo e vai aparecendo então a paralisia, que é a marca da doença, né? Paralisia e atrofia progressiva.
Essa doença, ela é descoberta logo após o nascimento?
Na realidade, existem diversos subtipos, né, da atrofia espinhal do AMI associado a esse gene SMN1. Então, existe um tipo muito precoce que a criança já nasce com a deficiência, já nasce fraca, com dificuldade para mamar, para sugar, às vezes até para respirar. Nesses casos, em geral, a mãe, quando já teve outro nenê, sente que a criança mexe menos, é mais quietinho, dá menos chute. Depois tem um outro tipo, que talvez seja que é mais frequente que esse anterior, que a gente chama de SMN1. Então, a doença aparece nos primeiros 6 meses de vida, com fraqueza muscular, a criança vai perdendo os movimentos, tem dificuldade em se virar na cama, dificuldade em levantar as perninhas, né? Depois, mais tarde, alguns meses depois, vai aparecendo dificuldade para sustentar a cabeça, para sugar, para deglutir, assim por diante, até que aparece aí o comprometimento da respiração. Tem um tipo 2, que é uma começa um pouquinho mais tardio, a criança consegue ficar sentada, mas ela não consegue andar. E tem o tipo 3, que é aquele no qual a criança consegue andar durante algum tempo, mas em geral é por um tempo limitado ali. E tem o tipo 4, que é aquela forma que acomete os adultos. Então é uma gama bastante ampla aí de doenças, todas elas resultando de mutação no mesmo gene, que é o SMN1.
Normalmente, assim que essa doença é descoberta, o tratamento tem que ser iniciado imediatamente.
Veja bem, o neurônio motor, uma vez que ele está perdido, a gente não consegue repor esse neurônio motor mais. Então a gente pode ter uma melhora aí por reinervação, mas ele morreu, a gente perdeu esse neurônio. Então, o quanto antes a gente consegue tratar, evitar que esse neurônio continue se perdendo, melhor vai ser o prognóstico, mais eficaz vai ser o tratamento. O objetivo, seja lá qual for o remédio, é fazer um diagnóstico precoce e tratar precocemente. Todos os estudos mostraram que nessa situação, todos os remédios que têm efeito têm um efeito mais seguro, né, mais importante.
E que medicamentos são utilizados nesse tipo de tratamento, né? Porque a gente está falando agora de um novo medicamento que a Anvisa aprovou, considerado o mais caro do mundo. Mas antes dele, como era tratada essa doença?
Na realidade, até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha um tratamento curativo, vamos dizer assim, com o objetivo de curar. O tratamento era dar suporte para a criança, então era fisioterapia, terapia respiratória, nutrição, tudo isso é importante ainda, né, terapia ocupacional, né, evitar infecções, evitar pneumonia, Então, até muito pouco tempo atrás, não existia um tratamento com objetivo de cura para para essa doença, para esse grupo de doenças. Há alguns anos surgiu um medicamento que é o nusinersen, ou nusinersena, que é o Spinraza, né? Que é um medicamento que se mostrou bastante eficaz em controlar doenças. Assim, todos os estudos mostram que ele é eficaz. Na realidade, só vou dar uma explicadinha. A gente tem esse SMN1 que causa a doença, mas a gente tem um outro gene que chama SMN2, que ele é muito parecido com o SMN1, mas em condições normais ele produz pouca proteína. Então, esse medicamento nusinersen, o que que ele faz? Ele faz com que o SMN2 trabalhe mais, então produza mais dessa proteína, que é a mesma proteína que o SMN1. Então, assim, então esse medicamento ele é muito eficaz. Ele foi aprovado no Brasil, ele está no SUS e ele está sendo fornecido para aquelas formas do tipo 1, antes que a pessoa tenha um comprometimento respiratório, antes que a criança, né, tenha um comprometimento respiratório importante ali. Existem estudos mostrando que ele é bom também para o tipo 2, para o tipo 3, mas essas pessoas, essas crianças, esses jovens, não estão ainda, a gente não está ainda conseguindo tratar esses pacientes com nusinersen. Depois existe um outro medicamento que é o Risdiplam, né? E a grande vantagem do Risdiplam é que a gente consegue dar esse medicamento por via oral. Então a gente chama isso de uma pequena molécula, ele também vai agir no SMN2 e também vai fazer com que o seu SMN2 produza mais proteínas. Então os estudos mostraram que também ele é efetivo e a grande vantagem dele é que ele é via oral, né? O nusinersen tem que ser dado via intratecal, né? Como se fosse fazer uma RAC. E ali injeta um medicamento ali, e isso tem que ser feito algumas vezes ao ano ali, mas ele é eficaz. E mais recentemente, né, o que apareceu agora, né, quer dizer, o Zolgensma, né, que é uma terapia que teoricamente ela cura o paciente definitivamente. Os dois outros medicamentos a gente tem que dar de tempos em tempos, periodicamente, sim, em princípio, para o resto da vida da pessoa. Esse Zolgensma, o que ele faz? Ele vai repor o gene mutado, né? O gene doente. Então a gente vai colocar um gene novo que funcione bem e então você resolve de vez o problema, né? É claro assim que quanto antes você fizer isso, a criança vai ter perdido menos neurônio motor, vai ter menos músculo atrofiando, o resultado deve ser melhor. Então assim, esse é um talvez seja o objetivo aí de todas as doenças genéticas, né? Seja um dia poder repor esse gene, né? Eles falam de replacement therapy, né? Que talvez seja o ideal, né? Infelizmente, o preço dele é muito salgado ali, né? Quer dizer, 2 milhões e 150 mil dólares nos Estados Unidos. Aqui agora no Brasil deve estar tá 11 milhões, alguma coisa assim.
Nossa.
Mas aparentemente ele é bastante efetivo, né? E bastaria uma única vez para você controlar a doença do paciente.
Infelizmente, não está acessível à maioria das crianças. Ela é uma doença rara, não é? Mas no Brasil hoje, nós temos quantas crianças com essa doença?
A gente estima, né, que sim, o número de pessoas doentes seja mais ou menos de 1 para 7 mil nascidos, 1 para cada 10 mil nascidos. Então, assim, não seriam muitas crianças, né? Mas é um número significativo, né? Quer dizer, a
Claro.
sobrecarga para o sistema de saúde vai ser muito grande, né? Eu devo dizer também que tanto o nusinersen quanto o risdiplam também são medicamentos caros, né? Quer dizer, preço estimado é mais ou menos 300 mil dólares por ano. Se você pensar que vai ter que tomar isso durante toda a vida, é uma quantia significativa, né? Mas, por outro lado, resolve a vida da criança, né? Quer dizer, o prognóstico é muito melhor. Então, a gente tem que levar em consideração não só o preço do medicamento, mas também o gasto, né? O custo que essa criança vai impor ao sistema de saúde durante toda a vida dela, né? Sem levar em consideração aí o aspecto pessoal, do sofrimento pessoal, que poderia ser evitado.
Então, o fato mais recente é que a Anvisa aprovou o registro deste medicamento, que é considerado o mais caro do mundo, mas o senhor disse a importância, quer dizer, a eficácia desse medicamento já testado e que uma única dose pode, resolver o problema, não é?
A Anvisa, ela aprovou o uso do medicamento, ela impôs ainda algumas informações ainda, quer
Sim.
dizer, A empresa responsável vai ter que fornecer algumas informações, alguns estudos ainda, mas em princípio ele está aprovado, mas ele não foi incorporado no SUS. Isso vai ser uma outra luta aí que vai ter que ser realizada.
Aliás, é uma luta, importante o senhor ter tocado nesse ponto, porque é uma luta antiga dessa, muitas vezes, só resolvida com a justiça para poder fornecer esse medicamento, né? Uma luta dos pais em relação a essa questão, não é, doutor?
Esse é um problema sério desses medicamentos, são muito caros, né?
Sim.
Quer dizer, embora o preço inicial seja esse, depois o governo consegue negociar preços um pouco mais acessíveis. Mas eu acho que esses medicamentos deveriam ter assim uma forma de aplicação bastante rigorosa para que sejam dados para quem realmente precisa, para quem realmente ele vai espera que ele faça feito de uma maneira bastante controlada. Mas a Anvisa ainda exigiu que a empresa responsável forneça mais algumas evidências, mais alguns estudos para que essa aplicação, para essa aprovação seja feita de maneira definitiva. O medicamento é possível de ser usado, mas ainda não tem a aprovação definitiva, mas ele ainda não foi incorporado ao SUS. Então essa vai ser a próxima luta aí que deve ser enfrentada. Assim, eu acho que é uma doença grave, né? Quer dizer, essas crianças de tipo inicial vão ao óbito precocemente, né? As outras crianças, elas ficam incapacitadas, têm uma capacitação motora muito grande, né? Vão para cadeira de rodas, são restritas, vão para o respirador, né? Interessantemente, em geral, são crianças muito inteligentes e realmente, assim, vale a pena a gente investir, garantindo uma vida efetiva para essas crianças, né? A gente precisa encontrar aí um meio termo de como fazer essa negociação aí para que a gente tenha a disponibilidade desse medicamento para quem realmente precisa.
Eu acho que, da forma como o senhor está colocando, e para a gente concluir, tem que ser uma ação do governo. Quer dizer, um governo talvez consiga fazer uma negociação melhor do que as famílias. As famílias têm uma limitação nisso, não é, doutor? É muito difícil, né, fazer essa negociação de valores, enfim, imagino, né?
Eu acho que é um problema muito grande, né? Quer dizer, é uma quantia enorme, né? Se a gente pensar o número de crianças que vão precisar, as empresas de medicina aí, né? Quer dizer, também vai ser um custo muito grande, né? Realmente é um problema que as pessoas vão ter que começar a aprender a enfrentar daqui para frente. Acho que ninguém estava preparado para esse tipo de situação, né? Era uma doença que não se tinha o que fazer, agora tem o que fazer, mas aí ela é economicamente inviável.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Wilson Marques Júnior, titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para a gente com tanta clareza. Obrigada, viu, professor?
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.